Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! 2022 mal começou e já trouxe muita chuva. Em pleno verão, algumas regiões do país vivem dias de muita umidade e principalmente problemas com inundações e enchentes. E neste período de tempestades intensas, é preciso tomar alguns cuidados para evitar doenças que são mais frequentes nesse contexto. Eu sou Maria Beatriz Aquino e para conversar mais sobre esse assunto e entender melhor essas mudanças climáticas vividas em todo o mundo, o podcast Saúde Consciência convida o professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da UFMG, Marcos Vinícius Poliano. Ele também é coordenador do projeto Manuelzão da UFMG. Obrigada pela participação aqui conosco, professor. Essas chuvas constantes acabam provocando enxurradas pelas ruas, né, professor? E essas águas podem estar contaminadas também. Então, quais doenças podem surgir?
Na água pode vir agentes como, né, o vírus da hepatite, tem várias doenças diarreicas, vários tipos de vírus que podem provocar diarreia, tem bactérias. Então, tudo isso, se eu consumir uma água potencialmente poluída, eu vou ter esse tipo de problema. Agora, desde já, eu já coloco, uma água tratada, independente da chuva, ela é uma água saudável, é uma água que eu posso consumir, tratada pela Copasa. Ela faz esse processo de desinfecção.
E é muito comum a gente ver crianças brincando nas ruas, né? Em poças d'água, aproveitando a água da chuva. Mas isso pode trazer problemas para a saúde?
Aí é um problema, porque realmente essa água, ela vai lavando o solo, então ela pode se contaminar por determinados agentes, né? E tem alguns que necessariamente eu não preciso ingerir, né? Eu não preciso beber a água. Basta o contato físico com a água para me contaminar. Por exemplo, a leptospirose, né? Essa bactéria, ela faz uma penetração ativa, ou seja, se na água ali tiver ela, ela penetra na pele, né? E ela entra para dentro do organismo. Com a chuva que vem do céu, sem problema, né? Se alguém quiser tomar um banho de chuva, não tem nenhum problema nisso, porque a água que desce é uma água limpa. Essa água de enxurrada, aí já é uma outra história, porque é uma água que potencialmente pode se contaminar pelo caminho e levar doença para as pessoas.
E professor, após vários dias de chuva, as casas podem ficar mais úmidas, não é? E esse ambiente pode contribuir para doenças como sinusite, rinite, que podem vir até mesmo do mofo. O que pode ser feito, então, para evitar essas doenças?
O cuidado que você pode ter é aproveitar os períodos em que não esteja chovendo para abrir as janelas da casa, deixar, né, a casa ventilar quando tiver sol, a mesma coisa. Procurar, por exemplo, as crianças, levar para áreas mais aquecidas dentro da casa, né? Por exemplo, não deixar a criança só, às vezes, dentro de um quarto, que às vezes, por si, já é mais isolado. Então, você procurar deslocar idosos e crianças para outros ambientes dentro da casa onde ventilação e luz solar sejam possíveis, né? E evitar, por exemplo, o acúmulo de regiões onde tenha umidade. Então, passar sempre algum pano, né, pra, seja no chão, nas paredes, onde você perceba que esteja começando a acumular mais umidade, ou a parede esteja ficando verde por conta de proliferação ali de, né, plantas, né? Então, você tentar removê-las para que isso não gere problemas dentro de casa.
Agora, professor, a gente vem percebendo que, além do vírus da Covid-19, os casos de infecções pelo novo vírus da gripe influenza, o H3N2, aumentam cada vez mais. E aí surge a dúvida se a transmissão desses agentes podem aumentar ou se agravar com essas chuvas recorrentes, né? Se esse clima úmido teria alguma relação com o aumento de casos. A rotina do dia a dia, de trabalho, estudo, por exemplo, exige que as pessoas saiam de casa mesmo debaixo de chuva e fiquem mais receosas, né, em pegar um resfriado e até mesmo alguma variante da Covid. Então, como evitar essas situações?
O cuidado que deve-se ter é para que aquelas pessoas que saiam do ambiente, que tomem todos os cuidados preventivos para que não se resfrie ou não tenham sintomas relacionados à gripe, porque aí essa pessoa contaminada indo para um ambiente em que as pessoas já estão mais isoladas, mais fechadas, aí a possibilidade da, né, da transmissão intradomiciliar é muito grande. Então, eu acho que quem sai tem que tomar todos aqueles cuidados preventivos de uso de máscara, de sempre estar utilizando o álcool gel, né? Quando sair, tomar todos os cuidados quanto à exposição, porque uma vez ele contaminado, ele pode levar aí a contaminação de todos dentro da casa.
Mas, professor, a água da chuva contribui para aumentar a transmissão da Covid-19?
A água de chuva não tem nenhuma relação com o vírus, especificamente. A única situação é que, evidentemente, como as pessoas nessas situações acabam ficando desalojadas, né, muitas vezes elas são levadas para abrigos, para escolas, para situações em que elas têm que se juntar e conviverem confinadas naquele ambiente. Então, a transmissão, ela se dá pela proximidade, pelo confinamento das pessoas. Como a pessoa saiu da casa dela, do ambiente, e está agora convivendo num ambiente coletivo, se o vírus estiver presente, ele vai se transmitir ali dentro. Então, é isso, quer dizer, é uma complicação por conta muito mais dessa situação que as pessoas vivem momentânea ali, por estarem desalojadas e ocupando um ambiente comum.
O problema é, novamente, a falta de distanciamento, né, professor? No caso dessas pessoas que ficam desabrigadas pelas chuvas, elas não têm essa opção. Mas o que é importante deixar claro é que a culpa não é das chuvas, né, Marcos? E sim da falta de estrutura das cidades.
A água em si, ela não traz malefícios. A água que vem do céu, a água que cai da chuva, ela é boa. E ela tem provocado grande parte desses estragos que a gente tem visto exatamente por uma ação humana. Porque como a gente foi desmatando tudo, destruindo os ecossistemas, hoje, quando cai no solo, ela não tem quem a capture, né? Quem que absorva ela. Então, você não tem vegetação, você não tem área que funcione como uma esponja. Então, ela vem e com a força que ela vem, ela vai. E aí, infelizmente, por falta de cuidados da nossa parte, das políticas públicas, né, elas ganham força, velocidade e acabam, às vezes, provocando todos esses estragos, né? Mas volto a dizer, a água em si não é um sujeito, portanto, possível dizer de culpa da água.
Agora, a gente sabe que, infelizmente, né, professor, o acesso ao saneamento básico no Brasil ainda é um problema enfrentado por muitos cidadãos. De acordo com o Instituto Trata Brasil, por exemplo, são quase 35 milhões de brasileiros sem acesso a esse serviço. O resultado disso é o aumento de doenças transmitidas na água, como é o caso da leptospirose, né? E como nos últimos dias tem chovido sem parar e provocado alagamentos, o receio do contato com essas águas também aumentou. Então, o que o senhor indica que deve ser feito em caso de contato direto com essa água?
Nessas águas, a preocupação maior é a leptospirose, que é uma doença mais grave. Então, o primeiro é evitar o contato da pele, né? Então, por exemplo, você não andar descalço, de sandália, de qualquer coisa assim, numa água, seja de enxurrada ou seja mesmo de uma enchente. Se tiver que andar, que ande com bota, com algum tipo de proteção para não ter contato direto com essa água. Não tem uma vacina para isso, então o que as pessoas têm que realmente ficarem atentas é se aparecer quadros febris, diarreia, qualquer coisa assim, e aí procurar imediatamente um serviço, uma unidade de saúde, para verificar se, por acaso, as pessoas se contaminaram, tiveram algum tipo de exposição algum agente infeccioso aí.
É muito comum nessa época aparecerem animais peçonhentos dentro de casa, né, professor? Em quais nós devemos ficar mais atentos, então?
Escorpião, no interior, por exemplo, cobra, né? Esses tipos de animais, eles podem, que eles também vão fugir da enchente, né? O escorpião é um bom exemplo, né? Ele gosta de lugares mais escuros, ele tem alguns esconderijos que são realmente complicados, problema de sapato, né? Porque ele pode realmente entrar e a pessoa vai calçar, às vezes, até no escuro ali e se vê picado, né, pelo escorpião. Crianças, às vezes, né, em berços, né? Então é isso, mas é mais cuidado mesmo no sentido de evitar a exposição ou ficar atento nesses locais com esses animais que a gente chama de peçonhentos, ou seja, que tenham veneno, porque podem picar sim e trazer problemas relacionados ao veneno.
Professor, muita gente culpa a natureza pelos desastres naturais causados pelas chuvas, mas como nós já falamos aqui, é uma consequência da ação humana e de políticas públicas. Por que é tão importante reforçar essa ideia?
Porque essa briga é perdida, né? Enquanto a gente continuar brigando com as águas, canalizando o curso d'água, fechando tudo, transformando em avenida, encaixotando, fazendo esse tipo de modelo de cidades, não vai dar outra. Nós vamos perder todas, porque ninguém vai conseguir deter a força da água. Ninguém consegue deter uma força de uma correnteza, de um rio, porque o volume ele é absolutamente desproporcional à caixa d'água que a gente tem. Então, a gente tem que criar um outro modelo de cidade que seja mais permeável, que seja mais verde. Eu sempre falo que precisamos de mais verde e menos cinza, menos cimento e asfalto e mais área verde para que a água penetre, para que a nossa vida tenha mais oxigênio, para que a gente seja mais arejado, para que a cidade seja mais harmônica com ela mesma, né?
O desenvolvimento de políticas públicas para conter esses problemas pode ser uma opção, né, professor Marcos? Mas é importante lembrar que manter uma cidade limpa e sem poluição também é um dever de todos, e contribui como medida preventiva. Como nós já comentamos, o desmatamento e outras práticas invasivas do ser humano acabam afetando o ciclo natural das águas, das chuvas e também a nossa saúde, né, professor? Já que provocam desastres naturais como enchentes e alagamentos, principalmente. Mas e para o meio ambiente? Qual é o impacto de tudo isso?
A gente está alterando o clima, né? Então, nós estamos numa discussão que é mundial, planetária, e nós estamos fazendo mudanças climáticas sérias no planeta. E essas mudanças, elas repercutem cada vez mais em situações como essa, né? Em que a gente vai ter que conviver com extremos de chuvas intensas, né? E extremos de secas intensas também. Então, esses fenômenos extremos estão cada vez mais frequentes fruto dessa crise, né? Civilizatória que impôs o planeta uma condição e que ele vai tentando se ajustar. Só que a modulação dele vai sendo desproporcional, né? Ela vai sendo cada vez mais intensa, porque ela tenta fazer ajustes, tentando reequilibrar a situação.
Mas essa temporada de chuva, professor, pode contribuir de alguma forma com o solo e com a terra?
Isso fertiliza a terra, fertiliza o solo e faz a existência das chamadas lagoas marginais, onde os peixes se multiplicam para depois voltarem para o rio. Então, a gente é que, vamos dizer, resolveu rasgar ou desconhecer essas leis naturais do ciclo da água e fazer os projetos que a gente acha que deveriam ser feitos, independentes de saber se aquilo vai ser comportado ou não pelo ciclo natural.
E como o senhor avalia, professor, esse futuro para as próximas gerações? Quais os próximos passos devem ser seguidos para se chegar a um equilíbrio na nossa relação com o meio ambiente?
Eu acho que a gente tem esse desafio, que é um desafio climático. A gente tem um desafio, que é um desafio de como que a gente trata os rios, né, e as cidades, né? A gente tem que equacionar melhor essa relação, entender que a chuva faz parte da vida e que a gente tem que estabelecer os caminhos das águas como os caminhos naturais dela, não tentar fazer barreiras, impedimentos, porque isso vai só complicar a situação. Enfim, eu acho que temos que entender que esse ciclo de chuva e calor, ele é vital para manter o planeta vivo, inclusive toda a nossa produção alimentar, toda a nossa geração de energia, geração de água, de abastecimento, de peixes. Então, isso tudo é um ciclo. Então, eu acho que é um desafio para as gerações que estão vindo, né, essa reconstrução.
Pois é, como nós discutimos hoje, este período de chuvas pode ser muito perigoso e pode causar grandes acidentes. Por isso, em caso de urgência, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199. Mas lembre-se que os impactos causados pelas chuvas são consequências das ações humanas. Por isso, é importante fazer a sua parte e cobrar as medidas necessárias dos órgãos públicos. Agradecemos a participação e os esclarecimentos do professor Marcos Vinícius Foliano, professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina e também coordenador do projeto Manuelzão da UFMG. O podcast Saúde e Consciência fica por aqui. Não deixe de participar conosco, envie comentários, dúvidas e sugestões para o nosso WhatsApp. O número é 031 985760326. Esta edição foi produzida por Carles Carmiliati, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Beatriz Aquino, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.